SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 22 de junho de 2025. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, uma das maiores bandas brasileiras da atualidade, a Baiana System, está na Austrália para uma série de shows. Adriana Weinstock conversou com o guitarrista Roberto Barreto, que nos contou sobre a incrível história do grupo e como é tocar na Oceania pela primeira vez. Portugal celebra 40 anos desde a assinatura da sua adesão à União Europeia. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, relembra o histórico ano de 1985. Muitos imigrantes, especialmente as mulheres, cujo inglês não é a primeira língua, estão adiando cuidados preventivos cruciais contra o câncer. Joana Pereira fala da importância da prevenção e como um simples teste ou uma mamografia pode salvar vidas. Homenageamos o sambista Bira Presidente, do grupo Fundo de Quintal, que morreu essa semana aos 88 anos no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo. Uma das maiores bandas brasileiras da atualidade, a Baiana System, está na Austrália para uma série de shows. Adriana Weinstock conversou com o guitarrista Roberto Barreto, que nos contou sobre a incrível história do grupo e como é tocar na Oceania pela primeira vez.
É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por falar, Roberto, com a SBS Português. A gente está muito feliz.
Prazer total estar aqui com vocês, na maior expectativa dessa viagem. Já estamos na semana aqui que antecede e agora a gente está já com os olhos, o pensamento e o corpo indo para a Austrália.
Minha primeira pergunta é exatamente sobre isso, né? Eu quero saber qual a expectativa para tocar aqui do outro lado do mundo e se é a primeira vez que você está vindo para cá.
Sim, é a primeira vez do Baiana na Oceania, assim, né, assim, a gente tem uma coisa muito interessante que no primeiro ano do Baiana, assim, 2010, Baiana surge ali 2009 para 2010, a gente já fez uma viagem para a China, que já foi bem doido, assim, para a gente. Depois a gente voltou no ano seguinte, tivemos uns festivais na Sibéria e fomos no Japão, né, então a gente circulou ali muito por Ásia, aquela parte ali da Oriente Médio. Mas nunca tivemos aí na Austrália. A gente sabe que tem muitos brasileiros, sempre recorrentemente as pessoas falavam: vocês precisam vir aqui, enfim, tem festas que estão tocando vocês, a gente tem conhecidos e artistas que a gente vê que estão por ali, e nunca tinha conseguido, já tinha chegado, batido na trave, assim, umas duas vezes, mas dessa vez agora a gente vai.
E falando um pouco sobre música, né? Um dos elementos que torna o Baiana System assim único, especial, é o uso do sound system. Eu não sabia o que que era, fui dar uma pesquisada, vi que vem lá da Jamaica e é muito legal vocês pegarem isso, misturar com a nossa brasilidade, a guitarra baiana, enfim, tudo isso. E eu queria que você explicasse o que que é isso que está até no nome de vocês, né? Baiana System. Não sei se tem alguma coisa a ver. Você me diz agora.
Não, tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver. Na verdade, assim, vamos lá. O sound system são esses sistemas de som, né, que surgem na Jamaica ali nos anos 60 para 70. E acaba influenciando mundialmente, né, em todos os sentidos, porque dali vem uma série de coisas, desde o que virou depois o dub, como os toasters, como toda aquela uma estética que influenciou o mundo inteiro. Isso chega com vários nomes, né, como radiolas, em alguns lugares, no Maranhão, ali que tem essa tradição. São aparelhagens, né? São sistemas de som que são colocados ali, que tem uma estética que o grave predomina ali, eles constroem as caixas, No caso dos jamaicanos, eram utilizados com discos mesmo, compactos que eram queimados e tocados muitas vezes pela primeira vez no sound system, e uma série de coisas aconteceu ali. No nosso caso, vindo para a gente, além de uma conexão que a gente vê muito grande com as festas de largo, com os trios elétricos e com a própria coisa do que acontece nos blocos afro, do que diz respeito a uma base, vamos dizer assim, rítmica e os cantores estarem ali, isso nos remete ao Ministério Público, que é um sistema de som perambulante que acontece aqui em Salvador há 20 anos, que ele levava o sound system para as periferias, era um projeto que levava esse sound system, essa estética de sound system, enquanto a construção das caixas e mas já misturando com coisas, né, com elementos de samba reggae, com elementos de outras formas de canto, e Russo vem de lá, juntamente com o Regivan Santa Bárbara, que é o nosso técnico de som que está indo com a gente. Regivan é um dos fundadores do Ministério Público juntamente com o Russo. E é lá que eu conheço o Russo, através de, enfim, de um programa de reggae que ia para a rádio. E dentro disso se teve essa junção ali entre a guitarra baiana, que também, de alguma forma, a gente começou a entender que o trio elétrico era um sound system, só que andava, né, um sistema de som perambulante. E durante muito tempo a guitarra baiana era essa voz, né, porque o trio elétrico era instrumental e você tinha as bases percussivas que eram tocando, que iam tocando ali embaixo. E a guitarra tocava e cantava. Então a gente começou a brincar, a gente fazia analogias ali com Augustus Pablo, que é um grande nome do reggae, que tocava escaleta, que era uma melódica, que também, assim como a guitarra baiana, e a gente começou a brincar com isso. Vamos usar bases, né, experimentos, ideias, assim, riddims, que é como se chamam, e muitas vezes ideias de música que a gente tinha só uma linha de baixo, ou só uma levada de percussão, e a partir dali se construíam ideias de guitarra, ideias de voz. E esse primeiro disco, esse primeiro momento do baiano vem disso. E aí, a partir daí, a gente vai experimentando, continua essa estética ali, essa ideia, né, de ter bases que são disparadas eletronicamente. Hoje a gente já tem bateria em shows ao vivo misturados com isso, mas é isso. Então, essa concepção, vamos dizer, essa ideia de ter um sound system com vozes, com convidados, com pessoas que estão ali colaborando, é, vamos dizer, da origem ali do nome Baiana System.
Partindo um pouco aí para as letras de vocês, né? Elas contêm muito a questão política, história também, né? É, tem a música Corneteiro Luiz, que conta ali toda uma história. Qual a importância para vocês de ter esse grito político no palco e, às vezes, aproveitar a música para contar histórias do povo brasileiro mesmo?
Talvez Russo conseguisse responder isso melhor, porque ele escreve as letras do Baiana, ele é essa voz que está ali, que representa e que faz isso, mas eu acho que isso tem uma construção, né, que vem. O sound system muitas vezes tinha esse tom crítico nas letras, quando a pessoa estava rimando ali, quando estava fazendo. No nosso caso, os blocos afro são uma grande referência disso, porque os blocos afro, como aconteciam aqui, e principalmente no início de tudo ali, de todos, o Ileaê como o primeiro, mas depois o Olodum, o Muzenza, tudo que vem a partir dali, você tinha muito isso de tanto contar a história, né, a história do povo negro, a história da diáspora, como isso acontece na Bahia. Muitos temas de bloco eram colocados para que os compositores e os cantores pudessem interpretar aquilo, e aquilo alimentava toda uma história que, assim como as escolas de samba, os blocos afros são muito mais do que o que vai só para o carnaval ali. Então a gente tem essa história dos blocos afro que sempre tiveram um posicionamento político, um posicionamento crítico e um compromisso de contar essa história, né? E eu acho que Russo, como essa pessoa muito sensível que está ali, que tem uma relação direta com o público, isso começa a fazer parte ali, e essas músicas e essas letras acabam dando uma cara, um posicionamento. A gente tem uma presença muito, desde o início também ali no carnaval, e o carnaval é esse lugar que você vai para as ruas e que aquilo se transforma, né? O que é protesto se transforma em grito, ao mesmo tempo que você está na festa, aquilo acaba tomando uma outra dimensão. E o Baiana acompanha esses últimos anos, né? O Baiana tem 15 anos de existência, assim, 16, sei lá, perto disso. Esses últimos 15 anos têm sido muito, vamos dizer, ricos politicamente, socialmente, com muita coisa acontecendo, com pandemia. A gente tem um disco que foi feito no meio da pandemia, a gente teve acontecimentos políticos importantes, e isso não é dissociado do nosso público, não é dissociado de nossa arte. Então, eu acho que a letra de Russo, as letras que ele escreve são como crônicas do nosso tempo e como pensamentos que nos ajudam a compreender, e fazem parte ali, junto com a música, é o que vai conduzindo e que vai tocando as pessoas, né?
Você acredita que o artista é um ser político?
Sim, naturalmente e intrinsecamente. Eu acho que não tem como se separar disso. E político não se entenda só a coisa partidária necessariamente ou algo assim, mas qualquer posicionamento político que ele assuma, qualquer opinião que ele dê, qualquer coisa que ele aponte da sociedade é um posicionamento político, né? E eu acho que a arte está sempre nesse lugar, né? Se você vê na história dos grandes coisas que aconteceram, dos grandes gêneros musicais quando acontecem, de punk a reggae, a tudo que você pensar, do samba, a tudo passa por, vamos dizer, esse lugar político né, contestação, de fala, de entendimento do que é. Eu acho que isso não tem como ser dissociado de quem está produzindo a arte no seu tempo ali.
E vocês também têm a questão toda visual, né? Do Baiana System, mais uso das máscaras e tudo mais. O que que é isso? De onde veio essa ideia e o que que ela significa?
Isso também está nesse DNA do Baiana System, assim, né? Isso desde o início do Baiana System. Felipe Cartacho, que é o artista visual, a pessoa que concebeu o Baiana desde o início ali, comigo, com o Russo, com o Seco, ele é essa pessoa que, inclusive, o Baiana, nesse primeiro disco, que a gente chama esse disco bastante experimental, que vem dessa experimentação aí que a gente falou aí do Sound System, da guitarra baiana, do que entendendo o que era, nesse momento, tudo que a gente já comunicava do Baiana já vinha. Como é que eu falo, emoldurado com esse pensamento visual, com esse pensamento artístico. Foi um trabalho de conclusão ali, inclusive da Faculdade de Design de Felipe, o Baiana, como enquanto uma coisa que ele se debruçou para destrinchar que seria aquilo musicalmente, mercadologicamente, como é que a gente comunicava aquilo. Então, as primeiras coisas que saíram, as músicas instrumentais tinham a guitarrinha com os falantes que fazem referência ao Sound System e as referências de festa de largo, as referências das estampas de bloco de blocos afro, de blocos de afoxés, das coisas, tudo isso vinha muito presente no que o Baiana comunicava. A máscara veio chegando também junto com isso e acabou sendo uma representação muito forte desde o início, né? Esse primeira ida nossa que eu falei no começo da entrevista para a China, a gente levou umas máscaras e foi uma coisa que comunicou antes da música, antes da chegada da música, as pessoas, a gente chegava, o público estava vestido ali com a máscara, que é uma coisa que permeia muitas culturas, né? A presença da máscara está em muitas culturas, e na China, no Japão, isso é muito forte. Então as pessoas começavam a identificar aquela máscara com aquele som, aquelas cores e o que a gente colocava no palco. Então o Baiana sempre teve uma coisa no palco de imagem que falava tão forte quanto a música. Isso, então, isso não foi uma coisa que foi colocada depois como uma ideia que veio para estar ali. Isso faz parte ali de toda a história do Baiana.
Queria falar exatamente disso, dessa experiência de show, né? Os fãs do Baiana chamam ali de catarse que acontece nos shows e tem as rodinhas punk e tudo mais. E às vezes tem até rodinhas para as mulheres, muito obrigada por isso. Mas eu queria saber se essa experiência toda foi uma resposta do público, uma coisa que aconteceu naturalmente, ou vocês ali criaram regem esse caos, de certa forma, vocês que trouxeram isso para os shows?
Acho que tem um pouco de tudo, assim, sempre é uma coisa muito espontânea do que acontece com o público, sempre tem uma coisa ali do que vai, do que o som vai, a gente sempre fala, difícil a gente definir um show, né? Nos últimos anos a gente tem tentado deixar um show, né, toca nos festivais, tem um tempo ali, deixar aquilo um pouco mais amarradinho, mas isso muitas vezes é quebrado, essa barreira, quando o russo percebe aquilo, ele abre a música, aquilo acontece. E essas expressões das rodas, né, das mulheres estarem ali, a forma como o público dança, isso foi uma coisa que foi acontecendo, mas eu acho que tem aí sim essa sensibilidade, essa coisa quase sensitiva que eu percebo que o Russo tem no palco de conseguir entender aquilo que está acontecendo. E aí muitas vezes você vai e joga a luz, vamos dizer, sobre aquilo, né? Então quando vê que tem umas meninas que estão ali, que tem uma coisa, aí ele fala, aí, peraí, tem umas meninas que estão ali, tomem cuidado. Respeitem aquilo ali, respeitem as meninas. Então, a coisa do respeito, que é algo que é um posicionamento político também, que vinha se falando muito, quando ele aponta para aquilo no show e no meio da música e ele destaca aquilo traz uma força. Então, tem o que vinha acontecendo ali naturalmente e tem essa sensibilidade de russo que está ali na frente, como acontece no carnaval, e como aconteceu esse laboratório do Baiana System, vamos dizer assim, aconteceu muito aqui no Pelourinho, nos shows que a gente fazia no Pelourinho durante 2010, 11, 12, 13. A gente fez muitos shows seguidos ali no Pelourinho e foi um momento também ali de, vamos dizer, experimentação desse público, desses códigos, desse entendimento do que as pessoas estavam vendo ali no palco, do que estavam ouvindo e do que o Russo conseguia retirar ali vamos dizer, das danças, das colocações, às vezes dos olhares, e ia conduzindo aquilo. Então, essa experiência que você está falando, que o público se refere, tem a ver muito com essa verdade do que está ali no show, porque a gente não necessariamente fica preso num roteiro, mas deixa com que a energia, que é o que? Que é a grande graça de um show, que ela aconteça e que ela circule.
Você falou aí de carnaval, né? É o bloco Navio Pirata, uma marca de vocês aí em várias capitais, levando centenas de milhares de pessoas para as ruas. O que que é especial de tocar no carnaval? Qual a diferença dessa parte aí do Baiana System?
Tá, eu vou começar falando uma coisa para você que é uma confusão que as pessoas fazem muitas vezes. Que é normal, porque quem não é daqui não consegue entender desse jeito, mas, por exemplo, o Navio Pirata não é um bloco. Na verdade, o Navio Pirata é uma coisa que surge ali no momento que estava justamente questionando os blocos, porque os blocos aqui no Carnaval justamente foram quando, enfim, as pessoas começam a cercar a rua, colocar os blocos, passam a ser esses lugares onde você vende uma fantasia para as pessoas estarem ali dentro e quem está fora, ou seja, o Carnaval que sempre foi uma coisa mais espontânea e uma manifestação de estar todo mundo na rua e de poder estar ali junto, começa a se, vamos dizer, lotear aquilo ali, e isso eram os blocos. E os trios e as manifestações independentes foram perdendo espaço, né? Então, quando os trios independentes começam a ter, ali 2008, 9, 10, começa a ter uma reivindicação até do público e das pessoas sentirem que o carnaval estava perdendo a sua espontaneidade, justamente por conta dos blocos, justamente porque aqueles blocos acabavam muitas vezes fazendo seleção de quem podia estar no bloco através de critérios super, né, racistas, super com cortes sociais e tudo mais, voltado muita gente muitas vezes para o público de fora, e aquilo foi perdendo espaço, as pessoas começaram a dizer: não. Não pode ter só bloco, vamos ter os trios independentes, ou vamos dar espaços para os blocos afro e para os desfiles acontecerem. Então, o Navio Pirata, a gente começa a chamar Navio Pirata justamente porque era como a gente imaginava isso. O trio passou até essa concepção, né? A gente chegou a sair em alguns trios maiores, mas o nosso trio Navio Pirata, a partir de 2014, começa a sair nesse formato, justamente em dias que iam na contramão do que iam os blocos, e esse público do Pelourinho, esse público que já vinha acompanhando, começa a ir para um carnaval que até então já não estava indo por falta de espaço, né? Então o Navio Pirata vem fazendo essa pirataria dentro do carnaval, né? Para poder ir na contramão, literalmente que ele saía no circuito contrário do que saem os blocos, e aí começou a ter um público cada vez maior, e as pessoas começam a ir justamente em busca desse não bloco, que é o Navio Pirata, um mar de gente que vai para a avenida e tudo. Mas em São Paulo e no Rio e em outros lugares eles chamam qualquer coisa que sai ali de bloco, né? Se juntou gente é bloco, mas aqui em Salvador tem essa outra conotação.
Mas isso que você estava
Pois é.
falando até me remeteu ao futebol, né? Com jogos de futebol ficando cada vez mais caros. Acho que esse movimento, de repente, devia acontecer nesse aspecto também, né? Achei muito
Também, é muito
engraçado.
parecido.
E, bom, vocês são uma banda que fazem muitas colaborações, né? Conversam com diferentes gerações, vai de Gil, Anitta, enfim, Emicida. Como é que isso funciona? Como vocês escolhem com quem vocês vão colaborar?
Adriana, é uma coisa que acontece assim também de uma maneira natural, e eu acho que a música e o que a gente está falando ou pensando vai nos levando para essas pessoas e para esses encontros, né? Estou voltando sempre a falar ali desse início, que eu acho que ajuda você a entender, mas o primeiro disco do Baiana System, por exemplo, tem participação de Benegão, Lucas Santana, Roberto Mendes, Jerônimo. Então, Buguinha Dub, que é um produtor técnico de som, que é um dos caras que é a maior referência no Brasil de sound system, dessa linguagem, dessa estética do sound system e do dub, né? Assim, o cara que trabalha com isso. Então, tudo isso tem no primeiro disco, porque tem uma coisa de a gente reverenciar os mestres que estão ali presentes, como Jerônimo, como Roberto Mendes. E está tendo trocas de pessoas que estão ali que a gente consegue entender como ela conseguiria chegar naquele sound system do Baiano. O que é que a gente poderia oferecer, vamos dizer, de ridim ou de bases para que Benegão cantasse, ou para que Lucas Santana cantasse, ou para que depois, enfim, Antônio Carlos de Jocafi, todas as pessoas que estão ali começam a. O próprio carnaval nos permitiu experimentar muitas coisas. Você convida a pessoa para participar e a gente entende como é que ela vai estar ali. Ah, não, vamos abrir essa música nossa aqui no meio e a partir daqui Emicida canta, como ele já tinha cantado no carnaval com a gente alguns anos atrás, antes dele participar nesse disco Novo Mundo das Voltas. Então eu acho que essas. A gente não gosta nem muito da concepção do feat, porque o feat fica parecendo que é algo que você endereça ali e chama para. E o movimento acaba sendo pela própria música, né? Quando a gente percebe, poxa, isso aqui tem tudo a ver com Pitty, a gente fez uma faixa pro disco de Pitty, de repente Seco fez um remix da música de Pitty durante a pandemia, e aí a gente mostra, e aí ela acaba estando no nosso disco e vem tocar com a gente no carnaval. Então, as coisas caminham muito com essa a própria música nos mostrando quem são essas pessoas, e a gente tem tido a sorte de estar junto de tanto dos nossos ídolos, muitos ídolos que acabam participando com a gente, como também enfim, os nossos artistas que a gente admira, contemporâneos nossos, que acabam colaborando. Então acaba virando uma grande experimentação, né?
É, o que eu entendo da sua fala é que parece que a colaboração vira uma grande escola, né? Vocês vão ali aprender um do outro, assim.
Exatamente, como você falou, não só cantando, por exemplo, o Daniel Ganjamin, que é o produtor de quatro discos nossos já, que é um super produtor, que é um cara que toca super bem, que consegue nos mostrar muito do nosso som, muito do que a gente está produzindo. Então, Ganja colabora diretamente para o disco, ou a gente faz uma colaboração com o Tropiquilas. Então, são coisas que vão nos ensinando muito do nosso próprio som.
Voltando aqui um pouco para a Austrália, queria saber o que que o pessoal pode esperar do show de vocês. Vocês vão tocar o melhor de todos os tempos, mais o disco novo? Como é que vai ser isso?
Então, a gente sempre vai. Dificilmente a gente faz assim, faz um disco novo e apaga tudo e começa uma turnê nova, um show novo. Dificilmente acontece assim. Então, os shows vão se cruzando, né? Esse disco, O Mundo Dá Voltas, ele tem uma conexão muito grande com O Futuro Não Demora, que é o nosso disco lá de 2019, que enfim, foi uma aproximação já nossa ali com a coisa orquestral de uma maneira mais forte, a presença de Maestro Biratã Marques da Orquestra Sinfônica, a parceria de Russo que já vinha com Antônio Carlos Jocafi, que deságua ali no disco. Então foi um disco que a gente saiu para o show sul-americano e foi bruscamente ali interrompido pela pandemia. Aí depois a gente fez um disco na pandemia chamado Oxxé Exu, que aí a gente misturou o show e foi, né, esse show foi virando outro show que já tinha do Futuro Não Demora, com algumas coisas ali do Oxxé Exu, e o Mundo Dá Voltas nos permitiu essa volta, né? Literalmente o mundo dá voltas, tanto nos reconectou com o futuro não demora, quanto está nos levando para a Austrália de alguma forma, porque a gente está indo com o Lundu Rock Show, né? Que é esse show novo que a gente está chamando de Lundu. O Lundu que é uma. Tem a ver muito com essas manifestações de dança e de música que acontece ali no início do século XX, que acabou sendo uma das primeiras coisas aceitas, assim, que vinha dos negros, que tinha uma coisa excluída e que começou a ser aceita ali nos salões da sociedade carioca e tudo mais. Então, o Ludu tem, tanto em dança quanto em música, essa função, vamos dizer ali, de quebrar essa separação que existia ali na música, né? E aí a gente está fazendo um do rock show, que é o que a gente fez já no Nômade, vamos fazer agora esse fim de semana no João Rock, para seguir para lá, que tem músicas do disco novo e tem também elementos já dos outros shows, mas tudo sendo sempre em mutação, né? Então a gente vai com um show bem rock, mas bem centrado assim no repertório do Baiana, que traz essa coisa com pagode, com rock de uma maneira muito forte. Tem os Ijexás, tem as coisas que as pessoas conhecem do Baiana de música latina. Estamos indo com o Elivan Conceição, que é um dançarino incrível que já tem alguns anos que vem acompanhando o Baiana e que traz uma expressão muito forte de palco, e a gente conseguiu levar ele para a Austrália. Então, e muitas coisas visuais dessa que você comentou, novas, assim, de coisas que Felipe Russo vem produzindo para esse material do show. Então, é isso. A gente vai com isso para a Austrália na bagagem. O mundo rock show e o mundo da voltas. Realmente, essa assim, é uma coisa que está mexendo muito com a gente. No tanto por essa coisa, né? Pô, nunca fomos para a Austrália. E olha que, assim, individualmente, também fora do Baiano, algumas pessoas já tinham ido para muitos lugares. Eu já tinha viajado também para lugares que eu não fui com baiana, mas para a Austrália eu nunca fui.
Vem ver
Então, está
canguru
todo
e
mundo
tubarão.
canguru e tubarão, mas está todo mundo na maior expectativa. E a gente espera que, enfim, a gente sabe que tem muito brasileiro, que vai ter o um público brasileiro, mas também pessoas daí, que a gente possa trocar, conhecer muito do país, conhecer. A gente está curioso para circular, ir nas lojas, enfim, se a gente conseguir lojas de vinil, que a gente gosta muito de ir. Mas é isso, a gente vai fazer Sydney, depois Gold Coast, Melbourne e depois já Nova Zelândia, que é Auckland. Então a gente tá começando a nossa tour na semana que vem. E espero que todo mundo possa comparecer para o show, que vai ser uma alegria.
Portugal celebra 40 anos desde a assinatura da sua adesão à União Europeia. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, relembra o histórico ano de 1985.
É, Luciana, e ouvintes da SPS. Portugal viveu neste último meio século, de facto, nos últimos 51 anos, duas revoluções. A primeira foi a da liberdade, quando, em 25 de abril de 1974, o Movimento dos Capitães, MFA, com imediata adesão popular maciça, derrubou a ditadura que se tinha arrastado com Salazar e Caetano por 48 anos, com 13 anos de guerra colonial. Muitos portugueses tinham sido, nesse tempo, forçados a seguir para o exílio. Tantos enfrentaram repressão e prisão política. Vigorou a censura, a liberdade ficou amordaçada. Os capitães do MFA, em 25 de abril de 74, triunfaram com um programa dominado por 3D: o de democratizar, o de descolonizar e o de desenvolver. A Revolução de 74 tratou os dois primeiros D: democratizou e descolonizou, pôs fim à guerra colonial. O terceiro D, o do desenvolvimento, teve de esperar uma dúzia de anos por uma outra revolução. Foi em 1985, quando ficou assinada essa outra revolução, com a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Ficou em curso a revolução que propiciou o terceiro D, esse do desenvolvimento. As políticas europeias de coesão tornaram possível que os portugueses deixassem de ter a vida mais pobre na Europa Ocidental. O dia 12 de junho de 1985, faz agora 40 anos, é o da assinatura em Lisboa do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Foi, claro está, assunto de abertura no principal telejornal da então Televisão Única em Portugal, a RTP.
Boa noite. Hoje foi um dia diferente. Portugal entrou na CEE. Eram 10h20 da manhã quando, nos claustros dos Jerónimos, se formalizou o tratado de adesão.
A atmosfera era de exaltante euro-otimismo. Naquela manhã de 1985, dia de véspera de Santo António de Lisboa, líderes políticos da Europa de então, François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González, Bettino Craxi, Giulio Andreotti, depois de terem posado para a foto de família junto à Torre de Belém, tomaram lugar no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, com a cenografia cuidada para momento solene. Eles, ao contemplarem as figuras de animais exóticos que as viagens marítimas dos portugueses tinham revelado aos europeus, também eram testemunhas do alargamento oficial do rumo português. Deixava de ser apenas o mar, passava a ser também a Europa, como país parceiro na Comunidade Económica Europeia. Era uma aspiração tão intensa e tão falada nos jornais, nas rádios e nas TVs que, 5 anos antes, um músico, Vítor Rua, guitarrista de uma banda nascida à beira do Douro, perto do Porto. Ele batizou a banda como GNR, ao pintar essas iniciais numa t-shirt. Tinha ele 20 anos, estávamos em 80, usou uma música então muito a rodar nas rádios para reescrever a letra. Começou com um imprevisto. Vítor Rua estava a assistir a um concerto na Praça de Torres de Espinho e apareceu-lhe Francisco Vasconcelos, um dos dirigentes da EMI Valentim de Carvalho. Desafiou o GNR para gravarem um primeiro disco, um single, mas tinha de ser em português. Vítor Rua meteu mãos à obra, pensou escrever aquele Portugal na CE.
Eu tinha um grupo que era os Kingfishers Band, um grupo de folk, canting folk, assim. E essa música era uma música, o Portugal na CE inicialmente era uma música country folk, assim, tipo Crosby, Stills, Nash & Young, então era uma coisa tipo She's walking down the street all alone with a cat. When I saw her, I lost my mind, cause I never saw a girl of that kind. Said, hey, that's my girl. E depois vinha o refrão. Life, it's gone, but love just began. Então eu ia no comboio para Lisboa, e há 5 blocos e tinha a letra em inglês, e era para She's walking, yo, na rádio, down the street e na TV, all alone, quem não vê? E depois, life, it's gone, eu quero ver Portugal. E mudei tudo, fiz a letra.
O país, Portugal, tinha pedido adesão às comunidades europeias em 28 de março. De 77. Os grandes trabalhos começaram a ser preparados. No começo dos anos 80, sucediam-se em Bruxelas maratonas técnicas, negociais, em procura da harmonização de Portugal com as regras europeias. O jurista José Luís Cruz Vilaça era, naqueles anos, 81, 82, secretário de Estado para a Integração Europeia. Ele sabia porque é que em Portugal se queria muito ver o país na CE.
Havia um certo deslumbramento. Agora entramos na Europa, se dizia, e vamos ser iguais aos outros, coisa que nós próprios não nos sentíamos. Eu, em todo caso, tinha uma sensação de, antes de começar a pensar nisso, uma sensação de menorização relativamente à Europa. Parece que havia uma inevitabilidade de que nós teríamos de ser diferentes e mais atrasados do que os outros. Rural, em particular, portugueses. E acho que foi.
A integração europeia significava a oportunidade extraordinária para transformação, modernização, ganho de produtividade, de prosperidade, futuro para o país que se cotava como o mais pobre nesse grande clube europeu. A adesão às comunidades europeias representava a entrada no mercado comum, com liberdade de circulação de pessoas e de bens. Havia que ajustar a esse grande desafio do mercado comum europeu o que Portugal tinha para exportar.
As exportações de Portugal situavam-se em áreas muito tradicionais, pequeno valor acrescentado, mas éramos, era o tomate, o concentrado de tomate, eram os vinhos, as conservas, imaginem, e algumas máquinas, têxteis também.
Agricultura, também as pescas, era terra fértil de complexidade negocial, lembra um outro dos protagonistas na grande afinação desse encaixe de Portugal na Europa, o depois ministro do Planeamento, Luís Valente de Oliveira.
O setor da agricultura, o chamado dossiê da agricultura, foi dos mais difíceis de discutir, porque a nossa agricultura era muito atrasada, a outra era muito adiantada, eles tinham muitos benefícios, os agricultores europeus tinham muitos benefícios, estavam muito atentos a qualquer benefício que pudesse ser dado a outros que facilitassem a concorrência e portanto, os prejudicasse, de maneira que o setor, e o nosso setor estava atrasado. A maior das dificuldades é porque o nosso setor da agricultura estava atrasado.
Nesses mesmos tempos de muitas noites em claro, com os tantos dossiers de integração a serem negociados em Bruxelas, numa garagem de Avintes, arredores do Porto, num espaço adaptado a estúdios de gravação, a banda GNR, iniciais de Grupo Novo Rock, que já conhecemos, a banda fundada, entre outros, por Vítor Rua e Alexandre Soares, tratava de procurar algum novo músico para a banda. E apareceu um tal Rui Reininho.
O Reininho inicialmente ia para tocar guitarra, só que apareceu com uma guitarra de dois braços, com fitas adesivas, com pregos e elásticos e autocolantes, e de repente era nós a tocar tipo... E ele assim a fazer assim as guitarras, pam, pam, pim, com um arco de violino, e eu fiquei assim a olhar e disse, oh, com cané, como é que vamos dizer que nunca... Então, de repente... Ele estava e nós saímos para fora e eu estou ali a dizer, oh, estou ali agora como é que... Ah, dizes tu, não, dizes tu. Íamos dizer-lhe que ele não podia ficar, não é? E de repente estávamos cá fora e ele começou a cantar. Ouvimos-lo na garagem a cantar. Back, não sei o que, backstage pass, give me your backstage pass. E eu de repente assim, ah é, toquei. Olha, mas ele como cantor, é para convida para... Então chegamos lá dentro, oh, desculpa lá. Nós guitarras já temos dois, o Alexandre e eu, não precisamos de guitarra, mas como cantor e tal, queres ver? Ah, e lá eu consegui convencer.
E assim, em 82, Reininho passou a ser a voz do GNR. Tocou-lhe dar muitas vezes voz ao Portugal na CEE, que antes ainda de ser uma realidade institucional, era êxito musical nas rádios e nas discotecas. O tema de fundo de Portugal na desenvolvida e rica Comunidade Económica Europeia tocava na pessoa de Rui Reininho. Ele aspirava por um país, Portugal, que pudesse ficar livre da grande pobreza que ele tinha encontrado no dia-a-dia, ao lado dele.
Cheguei a ter colegas na escola primária, que eu tinha aulas nessa escola primária do Bonfim, tinha gente ali de São Vítor, e de gente que vinha praticamente sem sapatos, não é? Que só tinha um parzinho de sapatos. Uns apareciam mesmo descalços e digamos que as famílias remediadas faziam uma vaquinha para comprar roupas. Os meus colegas apareciam de inverno com as suas ceruelitas e com o pijama por baixo, não é? Cheirarem muito malzinho, para mim fazia muita impressão. Eu tinha muita ternura pelo Armandino e outros que estavam ali junto de mim. Mas os moços cheiravam malzinho porque não tomavam banho, nem sequer tinham água canalizada em casa na Baixa do Porto.
O tempo ia passando, as negociações entre avanços e recuos prolongavam-se há 8 anos, quando na madrugada de 30 de março de 85, uma cimeira dos 10 da Europa em Bruxelas decidiu o acordo que o então primeiro-ministro português Mário Soares anunciaria às 8 da manhã, nas rádios, proclamou então que Portugal estava definitivamente aceito como membro da CEE. Prometeu que, passados 5 anos, o país seria completamente diferente para melhor. Promessa no final de março. 3 meses depois, quando às 10h27 da manhã de quarta-feira, 12 de junho de 1985, o mesmo Mário Soares assinou, por entre grande solenidade e diretos de rádios e televisões, a última folha daquele documento designado Tratado de Adesão da República Portuguesa e do Reino de Espanha à Comunidade Económica Europeia e à Comunidade Europeia da Energia Atómica. A Europa, com este terceiro alargamento, passava a integrar 12 países marcantes na história do continente. Uma sondagem da Euroexpansão quantificava, nas vésperas da assinatura do tratado, que para 64% dos portugueses inquiridos, a vida no país iria ficar muito melhor.
Nas coisas que são mais difíceis, as coisas que mais vêm são sempre os comportamentos. E os comportamentos mudaram. As pessoas não deram por ela que mudaram, mas as pessoas evoluíram muito no sentido do rigor, do cumprimento das promessas feitas, e isso foi uma mudança substancial.
Por um lado, consolidaram-se coisas que acho que são extraordinárias, que eu apoio 500%, como seja termos um sistema de saúde que ainda assim lá vai funcionando, e funciona, e uma proteção social que não havia. Claro, as pessoas vivem noutras condições.
Rui Reininho cantou com o GNR Portugal na CEE, 40 anos depois. Ele concorda com Valente Oliveira, que ouvíamos antes, são tempos de extraordinária mudança em Portugal.
Muitos imigrantes, especialmente as mulheres, cujo inglês não é a primeira língua, estão adiando cuidados preventivos cruciais contra o câncer. Joana Pereira fala da importância da prevenção e como um simples teste ou uma mamografia pode salvar vidas.
Olá, o meu nome é Joana Pereira e trago-lhe hoje mais um episódio da rubrica SBS Examines. O intuito é desmistificar desinformação que possa pôr em causa a coesão social. Mulheres provenientes de contextos culturais e linguísticos diversos continuam a evitar fazer exames médicos essenciais. O medo e o estigma cultural estão entre as principais razões. Afinal, o que é necessário para que esta realidade mude? Um aviso: o conteúdo deste podcast pode ser perturbador para alguns ouvintes. Nunca irei esquecer-me daquela chamada telefónica. Ela disse-me: estava no duche e tenho... Ela nem sequer queria dizer a palavra mama. Disse apenas: tenho uma crosta no peito. E hoje, no duche, ao inclinar-me, começou a sangrar. A mãe de Nia Kumar, Renu, foi diagnosticada com cancro da mama em estádio 3 em 2014. Nia explica que a mãe ignorou os sintomas e deixou o diagnóstico para demasiado tarde. Renu viria a falecer um ano após ter começado os tratamentos, em 2015. A meu ver, ela sentia não ter um espaço seguro que valorizasse e compreendesse estas questões da sua saúde física. Renu emigrou da Índia para a Nova Zelândia em 1991 e não falava inglês. Lembro-me que na zona onde vivíamos as pessoas eram sobretudo caucasianas e o nosso médico não era exceção. A minha mãe acabava por ir muito raramente ao centro de saúde. Estou até a ficar um pouco emocionada porque se tivesse havido uma outra forma de termos tido acesso à saúde, enfim, rezo mesmo para que isso melhore. Agora, com 38 anos, Nia recorda que a mãe nunca mencionou qualquer um dos sintomas que tinha. Ela nunca referiu qualquer problema físico, nunca falou daquela crosta, nunca disse que tinha um nódulo. Para ser sincera, acho que nem nunca lhe falaram da importância de fazer palpação mamária de forma a detectar nódulos. Especialmente nas comunidades do sul da Ásia, nunca falamos sobre o corpo e muito menos falamos sobre as partes íntimas do corpo. Nia explica que, na Austrália, as mulheres de contextos culturais diversos enfrentam algum estigma, como consequência perde-se informação no que diz respeito à saúde. Muitos homens e mulheres do sul da Ásia descuravam fazer rastreios regulares ao cancro e há um sem número de razões que o justifica. Shanta Vishwanathan é presidente da Pink Sari Incorporated, uma organização gerida por voluntários que apoia pessoas do sul da Ásia afetadas pelo cancro. Shanta Vishwanathan explica que, para muitos destes indivíduos, a saúde é a última das prioridades. Algumas das barreiras são meramente linguísticas. Além disso, para quem acaba de chegar a um novo país, o processo de adaptação acaba por ter prioridade face a tudo o resto, incluindo a saúde. Pode também acontecer que muitos dos imigrantes nunca tenham ouvido falar deste tipo de programas de rastreio nos seus países de origem. Adicionalmente, moram longe dos trabalhos, o que implica muitas horas de transportes por dia, sentem pressão financeira porque as rendas são elevadas e o tempo que têm disponível é escasso. Assim sendo, prevenir problemas de saúde acaba por não ser prioridade. Outra questão são as tradições e crenças culturais. Há ainda o fator medo. Medo da dor, dos procedimentos médicos, bem como dos julgamentos e implicações caso o resultado seja positivo. Mais ainda, muitas vezes estas pessoas não veem televisão onde é transmitida informação crucial sobre os programas nacionais gratuitos de rastreio. Nishi Puri é natural da Índia e explica que só ouviu falar dos rastreios do colo do útero quando chegou à Austrália no início dos anos 90. Nos anos 60 e 70, quando eu era jovem, nunca cheguei a ouvir falar de rastreios do cancro do colo do útero, nem a minha mãe, nem a minha avó alguma vez me falaram sobre isso, e aliás, não creio que alguma vez a minha avó tenha feito um rastreio do cancro do colo do útero, o mesmo quanto à minha mãe, pelo menos enquanto viveu na Índia. Isso explica que nunca me tenham transmitido informação sobre o assunto. Na altura, isto não era também um tema que fosse abordado na escola ou mesmo na faculdade. Nishi confessa ter ficado desconfortável quando soube como era feito o procedimento e, aliás, considerou-o invasivo. Isso levou-a a adiá-lo durante anos, muito embora o seu médico de família a tivesse incentivado a fazê-lo. Um dia, uma colega no trabalho falou-me da importância do rastreio, explicou-me que eu podia estar a salvar a minha vida ao fazê-lo, ao invés de continuar a adiá-lo. Isso levou-me a tomar a decisão de avançar. Nishi acabou mesmo por juntar-se à campanha UNIT, do governo australiano, cujo intuito é ajudar a divulgar a opção de autocolheita no rastreio do cancro do colo do útero. Trata-se de salvar vidas. Este cancro é evitável desde que façamos os rastreios com regularidade e com o novo método de autocolheita é feito de 5 em 5 anos. É mesmo execuível. Por isso, incentivo todas as mulheres a fazê-lo, porque a saúde está em primeiro lugar. Não se trata apenas de dizer às pessoas para fazerem o rastreio, trata-se de normalizar a conversa, de criar um espaço onde haja confiança, de oferecer escolhas reais, seja consultar uma médica, ter acesso a serviços de tradução ou fazer a autocolheita. Não é apenas mais um teste médico, é uma oportunidade de prevenir o cancro. E toda a gente merece essa oportunidade, independentemente da sua origem. Maryam Shalan é médica de clínica geral na zona oeste de Sydney. Maryam explica que muitas mulheres de origens culturais e linguísticas diferentes deparam-se com muito medo e estigma quando se trata de saúde. Não é algo de que se fale abertamente, sobretudo se o médico for de uma cultura diferente ou, por exemplo, se for um homem. Há várias camadas neste estigma. Diria que passa também pelo medo do desconhecido, o não saber o que envolve o exame, ou o receio de que possa ser doloroso ou embaraçoso. Pensam, tenho que mostrar os seios ou a vagina ao médico. Para outras pessoas que acompanho, trata-se de questões culturais ou geracionais. Vêm de contextos onde só se vai ao médico quando algo está mesmo mal. Maryam Shalan afirma ainda que a desinformação está a impedir muitas mulheres de procurarem cuidados preventivos. No caso do rastreio do cancro do colo do útero, em particular, muitas das mulheres que acompanho, de origens culturais diversas, partem do princípio de que, por só terem tido um parceiro sexual, por já terem tido filhos ou por estarem na menopausa, não precisam de fazer este rastreio preventivo. Algumas tiveram experiências negativas no passado, com médicos que não têm tanta sensibilidade quanto às diferenças culturais, isso pode ter levado a que se sentissem ignoradas, desrespeitadas ou simplesmente não ouvidas por causa da sua origem ou mesmo da barreira linguística. Este tipo de experiência marca-as profundamente. Vejo muito isso nas minhas pacientes. Fica com elas e gera um medo contínuo, levando-as a evitar procurar ajuda médica. Maryam Shalan explica que, embora veja este medo sobretudo nas mulheres, há também homens a passar pelo mesmo. E acrescenta. É fundamental disponibilizar informação. Precisamos de educar estas comunidades e isso passa por fornecer-lhes materiais que sejam adequados.
Samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar. Cada dos nós.
homenageamos o sambista Bira Presidente, do grupo Fundo de Quintal, que morreu essa semana, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Mais detalhes nessa reportagem de Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
Bira, vamos chamar a rapaziada para fazer aquele pagode bonito.
Valeu, Mário Sérgio. Toca o tantã aí, sereno.
O Brasil se despede de uma lenda do samba. Morreu no Rio de Janeiro aos 88 anos, Bira Presidente, uma das maiores referências do pandeiro na história da música e membro fundador do grupo Fundo de Quintal, um dos conjuntos mais icônicos do gênero no país. O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos, fundado também por Bira, lamentou em sua página oficial a morte do sambista, decorrente de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer. O Birajara Félix do Nascimento, seu nome de batismo, nasceu em 23 de março de 1937, no Rio de Janeiro. Filho de mãe de samba e pai sambista, Bira frequentava rodas de samba desde garoto. Foi participando delas que teve a oportunidade de encontrar figuras lendárias, como Pixinguinha, Benedito Lacerda e João da Baiana. E, claro, de também aprender a tocar pandeiro. Mas Bira começou a fazer história já moço, ao fundar o bloco Cacique de Ramos em 1961 no Rio de Janeiro, ao lado dos irmãos Ubirani e Ubiraci e moradores da Zona Norte Carioca. Ele foi o segundo presidente da agremiação, mas logo ganhou o título de Bira Presidente, permanecendo na função para o resto da vida. Além de desfilar no centro da cidade, o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos cresceu e o grande passo aconteceu em 1972, ao ganhar um terreno da prefeitura em Ramos. Com sede própria, 3 anos depois, seriam criadas ali as rodas de samba de quarta-feira, que apresentariam ao país uma geração super talentosa. Gente do quilate de Bete Carvalho, que ficou fascinado com o estilo da levada do Fundo de Quintal, que tinha sereno e neossi no tantã, o Birani no repique de mão e, claro, o próprio Bira no pandeiro. Outras feras foram se juntando ao grupo, como Jorge Aragão e Sombrinha no violão e Almir Guineto no banjo. O conjunto gravou o primeiro disco em 1980, Samba é no Fundo de Quintal. Viriam mais outros 30 álbuns e prêmios da crítica, como o Grammy Latino de 2015. Muitos sambistas passaram por lá, mas da formação original, só Bira e Sereno permaneceram ao longo dos 45 anos de história. Bira é lembrado também pela maneira inovadora de tocar o pandeiro. Antes visto como mero acompanhamento, nas mãos do presidente, ele passaria a dialogar com outros instrumentos do samba de forma mais harmoniosa, na chamada levada de samba do cacique, o que chamaria a atenção de uma nova geração, como Emílio Santiago e Zeca Pagodinho. Nesse domingo, nas redes sociais, vários sambistas, amigos e entidades postaram homenagens a Bira Presidente.
Quero ficar vago, quero ouvir banjo, quero ouvir violão.
Da Rádio Nacional de São Paulo, Leandro Martins.
Bom, vamos ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Uma boa semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.